São 9h23, está na altura do debate. Já aqui temos os nossos comentadores, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Olá, hoje vamos começar pelas taxas moderadoras na saúde. Miguel, temos que fazer aqui um ponto da situação. Já falámos sobre isto esta manhã, mas para quem não ouviu, não acompanhou, em que pé que estamos?
Sim, até porque isto em poucos dias mudou bastante. No passado dia 14, os partidos, com exceção do CDS, aprovaram o fim das taxas moderadoras nos centros de saúde, mas o fim das taxas, pelos vistos, está a transformar-se noutra coisa. O PS diz esta manhã, através de Jamila Madeira, em declarações ao Público, que o objetivo é, sim, a redução progressiva. Afinal, parece que o Governo não tem dinheiro para pôr a medida do fim das taxas moderadoras em prática e, por isso, o PS vai mesmo votar contra na votação final e tentar convencer o PSD a fazer o mesmo. Henrique, o que é que estará na origem deste volte-face?
Olha, Miguel, não sei, mas eu parece-me que a demagogia não é um bom tema de conversa, porque eu não percebo, eu sinceramente não entendo este debate, porque as pessoas em Portugal que são isentas de IRS já não pagam taxas moderadoras. Já não pagam. Quem é objetivamente pobre para as finanças já não paga taxas moderadoras. Então o que é que querem pôr mais? Querem alargar a ideia de que a saúde é gratuita a quem pode e deve pagar o SNS? Estamos a falar, pelo que eu vi no Expresso, de 150 milhões ano. Como é que cobrimos isso? Deixar essas pessoas que...
Não sou... essa é outra questão. A verdade é que o PS votou ao lado dos restantes partidos, com exceção do CDS, para aprovar o fim das taxas moderadoras.
Isso está errado. E o que me parece, estás-me a perguntar pela posição do PS. O PS estava a caminhar numa posição que me parece demagógica e alguém assinou a campainha, provavelmente o Dr. Centeno, isso não faz sentido. Vamos ser rigorosos. E mais, e aqui, eu acho que muitas vezes eu vejo a Catarina Martins falar como se quisesse impor aquilo que já existe. As pessoas que são isentas de IRS em Portugal já não pagam taxas moderadoras.
Isso da mesma parece... forma que aquelas que são encaminhadas através da linha de saúde 24 já não pagam também.
Quer dizer, parece-me perfeitamente aceitável. Quer dizer, estamos a falar disto porque, o que me parece, não percebo a posição do PSD. A posição do Bloco e do PCP, parece-me, querem um pouco lançar uma poeira para os olhos das pessoas. Porque o Bloco e o PCP são coniventes com o maior enfraquecimento do SNS da história da democracia portuguesa. O SNS está mal como nunca esteve. Aliás, os relatórios do Tribunal de Contas são bastante claros nesse ponto. O tempo de espera das consultas no SNS baixou assim que a geringonça tomou posse.
Vamos ouvir o Jacinto, que está ali a contorcer-se na cadeira.
Quero muito falar.
Não diria tanto, mas... assim, eu parece-me que, de facto, as questões são diferentes. Há essa questão de fundo em relação às taxas moderadoras e há outra questão, que é esta questão, diria, tática do PS ir recuando, ir mudando. E acho que essa questão tática política mostra o que é que pode ser um PS que terá de negociar à direita e à esquerda e que não faça um acordo à esquerda como tem até agora no governo. Isto pode dar, de facto, estas soluções que são pouco claras, que são feitas de remendos à medida das maiorias que vão conseguindo aqui ou acolá. E o PS continua assim, parece-me que corre o risco de se tornar um partido de centro, que é esse lugar que nós sabemos que é o lugar do vazio, onde neste momento está Rui Rio. Não sei se é isso que o PS quer.
Dá-me só 20 segundos. Eu acho que é importante aqui falarmos não da tática, mas da substância. Falas com enfermeiros, com médicos, e eles dizem sempre a mesma coisa. A maneira como os portugueses usam as urgências hospitalares, mesmo os centros de saúde, é excessiva. Vão demasiado ao médico quando não é preciso. E, portanto, a taxa moderadora tem um efeito de filtragem que é fundamental para juntarmos dinheiro, capital, para aplicarmos onde ele é, de facto, preciso, necessário.
Bem, vamos mudar de assunto. Nós temos estado a falar também esta manhã dos vestígios da campanha eleitoral. A verdade é que já passou um mês. Não há ninguém que retire os cartazes, ou pelo menos não há ninguém que penalize pelos cartazes não terem sido retirados ainda. Faz lembrar aquelas pessoas que deixam a árvore de Natal até março. Mas pronto, aí não há penalizações. Também não faz mal a ninguém, a não ser a quem não, está
a ideia,
em casa.
Se calhar é deixar-te às próximas eleições, como as pessoas deixam uma árvore até ao Natal seguinte, não é?
Sim.
Mas, de facto, ao contrário do que poderíamos pensar, não há uma lei que defina um prazo para que os partidos retirem os cartazes e outra propaganda. A questão aqui, Jacinto, é se não deveria de facto existir.
Eu acho que sim, eu acho que devia haver prazos, até porque é um dado quase humano, não é? Nós funcionamos melhor com prazos.
Sim.
Nós sabemos isso também aqui no jornalismo, na rádio, na escrita. E portanto acho que é importante também para os partidos terem um limite porque isso permitiria depois haver fiscalização, haver de facto multas, haver sanções. Teríamos de ver como é que seria essa fiscalização, seria municipal a partir de uma lei nacional, né, que fosse coerente para todo o território. Até porque parece-me que há um pouco isso que tu sugerias, o truque de havendo eleições depois das férias, deixar a coisa ficar, a ver se aquilo fica lá na
O problema é que a maioria dos cartazes tem as cabeças de lista para o Parlamento Europeu, não é? Já são um pouco.
Sim, mas o efeito da marca, né, está lá.
Henrique, as autarquias poderiam de facto ter aqui um papel que, neste momento, a lei não lhes confere, porque os partidos, neste caso, são os únicos a terem responsabilidade de remover, quando quiserem, os cartazes.
Sim, eu acho que aqui a questão não me parece legal, trata-se de bom senso, mas deixa-me dizer que é um assunto que me causa indecisão. Por um lado, eu percebo a questão da estética e da limpeza das cidades, para usar uma palavra que a minha mãe gosta muito, que é o desmazelo, que é um cartaz a desfazer-se.
É um desmazelo,
dá um mau aspecto, cria a ideia de uma cidade feia e desarrumada. E acho que uma cidade feia e desarrumada cria pessoas feias e desarrumadas. Isso é o primeiro ponto. Mas depois também me parece que há aqui um lado...
Há pessoas bonitas e desarrumadas.
Também há.
Acho que há aqui um lado levemente populista, demagógico, nesta coisa contra os políticos e contra os partidos. Nós somos uma democracia. E não há democracia sem partidos. E os partidos têm cartazes.
Os partidos convocam jornalistas muitas vezes para colagem dos primeiros cartazes, podiam chamá-los na altura da
reserva. E acho que esta nossa irritação em relação aos cartazes tem muito a ver com esta nossa saturação da democracia e dos partidos, e eu acho que isso devemos ter cuidado com isso. Quer dizer, são cartazes de partidos de uma democracia. Não é assim tão, tão grave como isso.
Muito bem. Então, olha, vota no próximo domingo.
Não é poluição visual para ti, de todo. São 9:30, foi o debate. Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires estão de volta na quarta-feira. Vamos para as notícias já a seguir.